You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, viva Luciana. Boa tarde a todos. E esta semana, semana que passa, fica marcada em Portugal em termos desportivos, no futebol, por uma polémica no Futebol Clube do Porto. Uma discussão entre o médio internacional português Danilo Pereira, capitão de equipa, e o treinador dos portistas Sérgio Conceição. Aconteceu durante o estágio da formação dos Dragões, no sul do país, no Algarve. Aconteceu essa discussão no hotel. Danilo terá sido, segundo informações, expulso do estágio pelo treinador e regressado ao Porto, à cidade do Porto. Escutemos a confirmação do que inicialmente foi negado pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques.
Normalmente procura-se denegrir o Futebol Clube do Porto. É verdade que houve uma discussão entre o jogador Danilo e o treinador Sérgio Conceição. Não vamos negar uma coisa que aconteceu. Sim, houve.
A situação parece agora estar totalmente resolvida. No entanto, a semana do Futebol Clube do Porto não foi fácil, isto porque Fábio Coentrão, jogador que já esteve ligado a Benfica, Sporting ou Real Madrid, foi apontado à equipa portista, mas acabou por não ser contratado. Eventualmente, não há qualquer confirmação, nem haverá, o jogador foi vetado por alguns grupos organizados do Futebol Clube do Porto, ou seja, de claques, que aludiram a episódios antigos entre Coentrão e jogadores ou outros elementos do Futebol Clube do Porto. Por isso, este negócio caiu. O lateral esquerdo de 31 anos chegou a ser dado como certo, mas não vai jogar no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que entretanto ficou a saber que vai defrontar o Krasnodar da Rússia na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os Dragões não foram inicialmente sorteados para defrontar o emblema russo, que iria defrontar o Dinamo de Kiev. No entanto, devido à tensão política entre Rússia e Ucrânia, os dois emblemas não se podem encontrar e foi retirada uma terceira bola do lote de cabeças de série para defrontar o Krasnodar. Entre Porto e Basileia, foi a equipa portuguesa a sair em sorte. O Krasnodar, formado em 2008, com apenas 11 anos de existência, então vai estrear-se nas pré-eliminatórias de acesso à Champions League, depois de 4 temporadas a marcar presença na Liga Europa. Porto-Krasnodar, para saber quem segue para o play-off, e desse play-off, então, só aí, para a fase de grupos da Liga dos Campeões da nova época. A primeira mão entre Porto e Krasnodar da Rússia decorre a 7 de agosto, na Rússia. A segunda está marcada para o dia 13, em Portugal. E o Benfica vai processar por difamação a ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que insinuou que a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros se trataria de uma operação de lavagem de dinheiro. Isto na sequência de um pedido também por parte do Benfica ao presidente do Partido Socialista, PS, para que esclarecesse se o partido estaria ou não ao lado das declarações da sua antiga eurodeputada, ao que o presidente dos socialistas em Portugal, Carlos César, respondeu, também por carta ao Benfica, dirigida ao presidente das Águias, de que estas declarações de Ana Gomes não vinculam o partido. No Benfica, mas nos trabalhos da equipa para a próxima temporada, procura-se uma alternativa ao guarda-redes Matia Perin. Os encarnados estagiam nos Estados Unidos e querem, quanto antes, um concorrente para Vlaco Dimos. Já desistiram do italiano, que não pode jogar até ao final do ano civil, devido a uma lesão, e por isso o Benfica, nesta altura, procura uma alternativa. No Sporting, continua-se a dar Bruno Fernandes fora do clube para a próxima temporada. O Manchester United parece continuar a ser o emblema que está mais perto do médio internacional português. A sociedade que gera o futebol do Sporting pede 70 milhões de euros e esta semana, à televisão pública RTP, o presidente sportinguista Frederico Varandas, de partida para os Estados Unidos, onde a equipa jogou frente ao Liverpool e empatou a 2 golos, tranquilizou os adeptos.
Se o Bruno Fernandes sair, virão jogadores com qualidade. Nem o Bruno saiu, nem...
O Sporting já recebeu uma proposta concreta sobre os Fernandes?
Ah, não.
No Brasil, Jorge Jesus defende alterações ao vídeo-árbitro. O Flamengo, orientado pelo treinador português que vem de uma derrota na Copa Libertadores, oitavos de final, primeira mão, no Equador, frente ao Emelec por 2-0, e vem também de um empate para o campeonato na casa do Corinthians, é atualmente terceiro do Brasileirão. Ora, precisamente antes ainda destes jogos, Jesus falou do vídeo-árbitro, o VAR, e diz que o vídeo-árbitro tem de sofrer alterações.
O VAR traz-nos verdade desportiva, mas penso que temos que fazer alguns ajustes em relação ao VAR. E tem que começar a ouvir as pessoas do futebol, os treinadores. A ouvir os treinadores, os protocolos que há no VAR têm que ser alterados. Só deve atuar na última e na penúltima decisão do jogo. Não é aquelas decisões que foram há 30 segundos atrás na grande área do adversário. Isso tem que ser alterado.
Jorge Jesus, que entretanto já é contestado no Flamengo, a equipa não tem tido boas exibições. O técnico português recentemente deu a cara, junto dos adeptos, descontentes, no caso, com a eliminação do Mengão da Copa do Brasil.
Fui pedir que respeitassem os jogadores do Flamengo, se são Flamengo, demonstrem que gostam dos jogadores. Para gostar do clube, tem que gostar dos jogadores. Não há clube sem jogadores. Então vamos todos para o estádio e vamos ver o quê? Não há jogo. Estas tomadas de decisão, não sei se isto é muito comum no Brasil. Isso tem que acabar.
O que é certo é que já depois destas declarações do técnico da formação carioca, a equipa voltou a ser confrontada pelos adeptos, agora no hotel, depois da derrota para a Copa Libertadores no Equador frente ao Emelec. A segunda partida está marcada para a semana que aí vem, na próxima quarta-feira, no horário de Brasília. Nas outras modalidades, a seleção portuguesa de sub-20 de basquetebol sagrou-se pela primeira vez na sua história campeã europeia da Divisão B. Portugal, que já tinha garantido uma inédita subida à divisão principal no escalão de sub-20, venceu a República Checa por 73-57. Outra seleção portuguesa de sub-20, mas de rugby, foi derrotada pelo Japão 34-35 na final do World Rugby sub-20 no Brasil. A seleção lusa chegou ao intervalo na frente do marcador por 21-14, mas perdeu a vantagem a 5 minutos do fim. E assim saímos de campo. Luciana, caros amigos, por esta semana, mas deixando um abraço forte para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.